Caros, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Ponto de Ordem. Edição para este sábado, hoje dia 27 de novembro de 2021. Vamos voltar a falar da Covid-19, mas por outros motivos. Também há outros assuntos que é preciso ter em destaque. O estado da política em Portugal e no Brasil. Há demasiadas similaridades, entendo eu. O Pablo irá aclarar-me ou não se isto corresponde à realidade. Bom, somos dois, eu, Carlos Bonaparte, também o Pablo Lima Rabelo, que está do outro lado e que já se vai juntar a nós. Antes, quero só recordar como é que pode participar. Pode participar através do e-mail aw@anteroweb.pt ou então também através do nosso número +351 910 222 400. Participações válidas pelo WhatsApp, Telegram, Signal ou Google Duo. Agora sim, Pablo, vamos a isto. Olá, bem-vindo a mais um Ponto de Ordem.
Olá, Carlos. Olá, amigos que nos ouvem. Vamos para mais uma edição do nosso Ponto de Ordem.
Pablo, vamos começar por falar do assunto que tem marcado não a semana, mas os últimos dias, que é uma nova variante da Covid-19. Já esperava que isto acontecesse, digo eu, ou não estava à espera?
Eu já estava à espera, até porque se a gente for fazer, relembrar algumas coisas que a gente já discutiu aqui há tempos atrás, né? Já que o Covid não é um assunto assim tão novo, mas sim as variações dos problemas que dele decorrem. Eu lembro que há mais ou menos uns 6 a 8 meses a gente conversava aqui sobre os baixos números na África e que não se tinha explicação para isso, né? A explicação que a gente encontrava naquele momento era que lá eles ficavam mesmo mais ao ar livre pelas condições sociais do continente e que até agora isso teria de alguma forma ajudado a ter o controle da pandemia no continente. E eu sempre ficava esperando uma piora da situação lá, exatamente por eles não terem as condições sanitárias devidas, ter um baixo índice de vacinação, enfim, tudo aquilo que estava se tentando no resto do mundo para controle na Covid, se tentava em muita menor escala no continente africano. Demorou, mas acho que agora o reflexo apareceu.
Bom, eu não me surpreendo por um motivo muito simples. Não me surpreendo porque... Bom, a vacina não é tão eficaz quanto dizem que é e, portanto, começou a haver uma grande resistência contra a vacinação obrigatória, como, aliás, já aconteceu na Áustria, o primeiro país a tornar a vacinação obrigatória. Também na Madeira, em Portugal, essa discriminação já se assume, mas, claro, em Portugal ninguém faz nada, tal como na Áustria, tudo calado pelo medo. Apesar de dizerem que as medidas são inconstitucionais, a verdade é que ninguém faz, nem quer fazer o que quer que seja. Eu estava aqui a ver o número de casos na África do Sul, porque a variante é sul-africana. E há um aumento exponencial. Nananana. Vamos lá. A África do Sul teve, nos últimos 7 dias, 9.333 casos. Nestes 7 dias. É o conjunto dos 7 dias. É verdade que na semana anterior teve 2.936. Portanto, há aqui um aumento de 218%. Mas, atenção a uma coisa. Esta, eu não sei efetivamente que variante é esta, mas há uma coisa que eu sei. Já antes tinha falado de uma variante sul-africana que até era incompatível com as vacinas e que a da AstraZeneca só era compatível 22% e depois iria ser feita uma nova versão já incluindo esta variante sul-africana. Ou seja, a mim não me espanta que ela tenha aparecido. Porquê? Primeiro, porque Ok, obrigar é mau. Intimidar é sempre melhor, não é? Como é que eu te posso dizer? Como é que eu posso dizer isto? Se eu consigo melhores resultados se mostrar que, sei lá, por exemplo, se eu disser ao meu filho, tu não vais fumar, meu filho provavelmente vai fumar, porque estou a obrigá-lo a não fumar. Agora, se eu lhe explicar que é mau não fumar, que é mau fumar, aliás, mesmo que isso seja mentira, eu vou conseguir convencê-lo mais. E o mesmo acontece no caso das vacinas. Como as pessoas não estão a querer ser vacinadas, há que imaginar uma nova variante. E basicamente, a partir dessa imaginação, continuar a propagar o medo nas pessoas. Porquê que eu digo isto? Porque já surgiu a variante Delta Plus, já surgiu a Alfa, ou qual é que era, já surgiu outra também, a tal Sul-Africana. Todas eram piores do que a Delta. Eram mais contagiosas, mais transmissíveis, mais rápidas. Entretanto, o número de casos realmente não aumentou. O que mudou foi a estratégia. Ao invés de prever o que vai acontecer, espera-se que aconteça para depois dizer que já aconteceu. E eu iria por aqui. Estava aqui a pensar também no Egito, por exemplo, foi onde foi detectado. Aliás, não é onde foi detectado. Houve uma passageira egípcia que viajou. Aliás, ela viajou do Egito até à Bélgica, onde então se detectou este caso, o primeiro caso na Europa, de variante B11 qualquer coisa, a sul-africana. Então, que eles agora chamam de Omicron. Pronto. Bom, no Egito houve, nos últimos 7 dias, 6.225 casos. Nos últimos 7 dias. Nos outros 7 dias anteriores, houve 6.514. E eu tenho a impressão de que não vou conseguir um dado aqui que eu queria apresentar, mas acho que não vou conseguir. Que era os últimos 7 dias. Ah, vou conseguir, vou. Então, vamos lá. África, o continente África teve 32.789 casos na última. Como é que eu posso dizer? Na última semana. Portanto, o continente África teve menos casos numa semana do que, por exemplo, a França num dia. Todo o continente África teve menos. Ok, na semana anterior teve 25.128. É um aumento de cerca de 7 mil casos. O mesmo número de casos na África do Sul, ou seja, que foi o único país que aumentou o número de casos. De resto, a África do Sul, da África, é o país que mais casos tem. Porque, atenção, a África do Sul, este país, que tem 60 milhões 356 mil habitantes, já registou desde o princípio da pandemia 9 milhões. Não, aliás, não tenho agora aqui os dados, não. Estava a dizer que tenho aqui os dados, mas não tenho. Eu já vou ver isso. Mas, seja como for, é o país da África do Sul, da África, aliás, que tem mais casos. A África do Sul é o país africano com mais casos. Mas, destacado. Daqui a pouco já vou trazer esses dados. Porque realmente a melhor forma de intimidar é. Aliás, a melhor forma de conseguir é através do medo. Imagino que discordo totalmente do que eu estou a dizer, Pablo.
Eu acho que tem alguma coisa nesse sentido, sim, até porque, como a gente sabe, fora a questão sanitária, há uma questão política. No Brasil, há alguns meses atrás, se falava em testar a eficácia de meia dose do que vinha sendo aplicado no resto do mundo, ser aplicado na África apenas meia dose. Na minha opinião, só para fazer render mais, porque As doses custam dinheiro e a África é quem tem menos dinheiro para pagar. Agora, como você bem frisou aí, além da condição do avanço da pandemia, que era normal se esperar que ela avançasse para a África, precisa-se lançar um fato novo para fazer com que a ajuda chegue à África para que possa ter a aquisição, inclusive, de vacina. Porque é óbvio que se não houver ajuda dos outros países, principalmente daqueles que têm doses sobrando, a gente não vai conseguir vacina nenhuma para a África. Porque simplesmente, ou muito pouco, né? Porque simplesmente eles não podem pagar. Então, eu acho que tem esse componente que você está falando, tem que se criar uma atmosfera de dizer: vamos ajudar a África para tentar controlar a nova variante no resto do mundo. Isso aí é um fato inegável, a gente está aí para isso. Nessa pandemia, eu continuo valendo aquela máxima: eu não duvido de nada e nem acredito em tudo.
Não, mas eu ia por outro motivo. Eu iria por outro raciocínio. Já agora deixa-me só dizer uma coisa. O continente África tem, desde o princípio da pandemia, arredondando 8.707.000 casos. Só a África do Sul tem 2.955.000. Ou seja, é sensivelmente um terço, ou até mais do que isso, dos casos de todo o continente africano, situaram-se precisamente na África do Sul. O segundo país com mais casos é o Egito, que tem menos de 1 milhão, tem um total de 949.532, ou seja, substancialmente menos de, pasmem-se, um terço dos casos que tem a África do Sul. Obviamente que certamente também será o que tem mais óbitos. Eu não vi, mas olhando. Ah, sim. A África registou 223.165 casos, mortes, aliás, e destas, 89.783 foram registadas na África do Sul. Portanto, conseguimos aqui perceber que a África do Sul sempre foi o país com mais casos de Covid-19 em todo aquele continente. Mas porque eu quando falo em medo, falo na Europa. Porque a Europa, eu não consigo ver quantas pessoas é que tem o continente África. Não, isso não consigo, lamentavelmente não consigo. Não tenho esses dados aqui comigo. Mas há uma coisa que eu sei: a África tem muita gente. Só, por exemplo, só a Etiópia tem 118 milhões. E atenção, que nós estamos a falar de um continente que tem 60 países. É verdade que alguns são pequenos, mas tem 60 países. Vamos aqui só à Europa, só para vermos aqui uma coisa. A Europa, para terem a noção, a Europa tem, desde o princípio da pandemia, 82 milhões 529 mil casos, arredondando. Ou seja, tem, apesar de ser uma população muito mais evoluída e já muito mais vacinada, tem muitos mais casos do que a África. De resto, o único continente que continua a aumentar exponencialmente o número de casos graves e o número de óbitos é precisamente o continente Europa. É o continente que continua a aumentar todos os valores, exatamente sendo também o que tem a maior taxa de vacinação. A mim não surpreende porque eu acho que é pouco normal uma vacina, mesmo depois de aplicada, não reduzir o número de casos. Eu sei que não foi isso que nos disseram ao princípio, sei que é uma vacina experimental, mas não sei, Pablo, eu acho que sendo experimental, nunca, porque ela ainda está na fase 3, nunca devia ser obrigatória. Ou concorda com a obrigatoriedade neste caso excepcional?
Não, eu não concordo com a obrigatoriedade, porque eu acho que cada um tem que ser livre para seguir aquilo que acredita. Eu não concordo com a obrigatoriedade por esse ponto. Agora, é como a gente já falou no programa anterior. Aquele que resolver exercer sua liberdade e não tomar, eles vão cada vez mais criar instrumentos de coação para fazer com que ele decida tomar. Entendeu? É igual a liberdade de expressão. Ela existe? Ela existe. Agora, a hora que alguém discorda dela, você é obrigado a responder pela sua liberdade de expressão, por vezes sem dever nada.
Só para terminar este assunto, o país de 5 milhões e 15 mil habitantes, a Irlanda, é aquele país que se iguala a todo o continente africano, porque este país, sim, registou um total na última semana de 32.704 casos, no caso. E na semana anterior registou 28.823. Ou seja, tem ali uma variação de mais ou menos 13%. O número de casos, em termos percentuais, aumentou tanto na Europa como na África. Ou seja, sensivelmente 15%. Ora, a África teve um aumento. Não, ok. Aqui diz 30%. Ok, eu teria feito mal aqui alguma conta. 30% em África, 15% na Europa. Mas atenção, porque na África aumentou 30%, porque aumentou 7 mil casos, não é? Em todo o continente, 7 mil casos. Enquanto que, enfim, na Europa, nós passamos não de 25 para 32 mil casos, não. Passamos de 2 milhões, aliás, de 2.183.000 para 2.508.000. Ou seja, um aumento a rondar os 310.000 casos numa semana. Enfim, eu continuo a pensar, a perguntar-me por que motivo é que se insiste na vacinação quando ela nitidamente não está a fazer assim tanto efeito. Ok, é verdade. Eu percebo que se insiste na vacinação na medida em que se incentive à vacinação, mas não obrigar nem coagir a pessoa, porque realmente a vacina não tem essa eficácia. Mas enfim, Pablo, há um outro assunto que eu gostaria de abordar aqui. Já agora, só dizer que o Pablo costuma ver a CNN Brasil ou nem por isso?
Costumo ver, sim, a CNN Brasil.
É um meio de comunicação que lhe transmite confiança?
Transmite confiança no sentido de que ouve os dois lados. Agora, para qual lado a linha editorial vai pender, aí é uma outra história. Ela ouve os dois lados, mas ela, vamos dizer, dá contorno a uma linha editorial que mais lhe favoreça.
Esta semana abriu a CNN Portugal. Ou seja, agora nós também temos a nossa própria CNN. Bom, basicamente a CNN Portugal é aquilo que era o canal de televisão TVI 24. É um pouco mais dotada, é um facto, mas a diferença também não é assim tão grande para aquilo que era a TVI 24, que era um canal só português. Talvez, se houver grandes conflitos, aí sim tenhamos a CNN Portugal a fazer diferença em relação àquilo que era a TV24, mas neste momento não se nota. O que me parece até um pouco mau, na medida em que se criaram outras expectativas em relação a este canal de televisão. Eu confesso que tenho algumas reservas, mas espero que este canal pelo menos continue a manter o nível, que havia na TV24 e só por aí já vamos ficar mais descansados. Agora, por falar em TV24, CNN Portugal, um grande destaque que tem sido dado é precisamente as eleições do Partido Social Democrata. Uma espécie de PSDB, mas sem B. Ou seja, não é Partido de Social Democracia, é Social Democrata, mas é a mesma coisa. Bom, estamos numa luta. Oh, Pablo, eu tenho a ideia de que no Brasil a coisa está a ficar muito parecida com Portugal, ou ao contrário, que é os partidos parecem uma de duas coisas: as congregações religiosas ou os clubes de futebol. Que é, já ninguém está preocupado com o país, mas sim com que o seu próprio partido ganhe este campeonato. Isto no Brasil também está assim, ou é só impressão minha?
Não, é exatamente isso. O problema do Brasil hoje é que a eleição presidencial ela está em aberto, né? A gente não tem, por mais que o Lula se apresente na frente, né, das pesquisas e o segundo colocado seja o Bolsonaro muito atrás, a gente não tem uma certeza do que virá. A única certeza que o brasileiro consciente tem é que o maior problema ainda está por vir, porque tudo isso está sendo feito para saber quem é que vai ter dinheiro para fazer campanha para não perder a vaga no Congresso como deputado federal, deputado estadual. Essa é a grande disputa. Essa é a grande disputa aqui no Brasil. A presidência, qualquer um que ganhar, vai ser comandado pelo Congresso. Então, eles precisam arrumar dinheiro para bancar as campanhas eleitorais e para bancar promessas eleitorais para fazer bancada. Qualquer que seja o presidente eleito, vai estar na mão dessa bancada. E como o Brasil está numa situação muito ruim economicamente, socialmente, o medo desses políticos da velha guarda de perder o mandato e haver uma renovação é muito grande. Porque, na verdade, o número de pessoas que não vota nem em Lula e nem em Bolsonaro vem crescendo. Só que o terceiro nome ninguém sabe quem é. Para mim, não é nenhum desses que estão aí. Ele ainda não surgiu. Vai surgir um novo Bolsonaro das eleições passadas, mais próximo das eleições futuras. Mas está todo mundo preocupado em fazer bancada, em fazer. Primeiro, que dependendo do tamanho da sua bancada, vai ser a sua participação no fundo eleitoral. E o Brasil, nessa crise toda, eles votaram um fundo eleitoral de 6 bi. É de dar risada um negócio desse.
Isso quer dizer especificamente o quê para quem não está no Brasil, como é o meu caso, por exemplo, e não conhece essa terminologia?
Quer dizer que esse é o fundo para dinheiro de campanha e ele é definido para as eleições seguintes de acordo com a quantidade de deputados que você consegue eleger e do tamanho da sua bancada na eleição anterior.
Sim, portanto, pois é um pouco como acontece por cá também. Eu aqui confesso que me deixa um tanto, que me deixa um tanto, como é que eu posso dizer, perplexo, porque nós não temos uma boa liderança, nós não temos nenhum líder, nenhum bom líder que suceda ao que já existe, que também não é bom, mas ainda assim é o melhor que temos. Neste momento, porque não há outro melhor, e a verdade é que estes que estão agora, bom, ok, António Costa, o primeiro-ministro, vai poder recandidatar-se. Confesso que não acho nada bom para o país. De resto, tem-se visto que não é bom para o país, mas enfim, faz parte do tradicional Partido Socialista e, como tal, enfim. Aqui em Portugal só houve dois partidos que ganharam eleições nos últimos 45 anos, ou seja, desde que se restabeleceu a democracia. Só houve dois partidos que ganharam as eleições: PS ou PSD. Ou seja, Partido Socialista ou Partido Social Democrata. Mais nenhum ganha eleições. O que é que acontece? Acontece e nem ficam em segundo. Penso que não houve nenhum que ficasse em segundo para além destes dois também. Seja como for, o que é que acontece? Acontece que nós aqui em Portugal não precisamos de ter um bom líder. Já existem os partidos, portanto as pessoas votam sempre ou num ou noutro. E tudo o resto, como estes partidos têm muita gente nas suas respectivas bancadas, têm mais tempo de antena, por exemplo, também. Ou seja, o tempo de antena em campanhas eleitorais acaba por ser muito desigual. E claro, as pessoas vão sempre votar naqueles dois, tanto no PS como no PSD. Agora estamos a disputar eleições no PSD, em que os dois líderes, aliás, os dois candidatos à liderança do partido, já estão a pensar nas eleições autárquicas, ou seja, nas legislativas, peço desculpa, ou seja, para primeiro-ministro. E esse é o foco, mas o foco não é qual é que é a melhor política. É a tua ou a minha? Não. A lógica é: quem é que tem mais probabilidade de vencer as eleições legislativas? Ou seja, quem é que tem mais probabilidade de chegar a primeiro-ministro? Então é nesse que vamos votar. Não é no que tem melhores ideias. Não é no que corresponde mais às ideias do partido. Não. É no que tem maior possibilidade enfim, de ganhar para primeiro-ministro, de formar governo. E eu fico a pensar,
É.
nós vamos por um caminho muito perigoso.
Exatamente. É mais ou menos o que se reflete aqui, com a diferença que, se você for pegar o conteúdo de cada partido, e aqui no Brasil são mais ou menos 33, todos eles se juntar não dá dois.
Isso é muito
A briga é para saber quem é que vai tomar os lugares nas câmaras, quem é que vai fazer maioria de bancada para poder controlar o orçamento e controlar votações. Saber o que que vai para a pauta ser votado ou o que não vai. É aquilo que eu falei, eles estão discutindo orçamento para educação, estão discutindo agora. O dinheiro para a campanha eleitoral já foi votado, liberado e aprovado.
É tão triste esta questão, a forma como estão a transformar a política. Portugal e Brasil não serão casos únicos, mas é deles que falamos porque somos eu português e o Pablo brasileiro. Bom, estamos na reta final do nosso programa. Não sei, Pablo, vamos às considerações finais. Algo que queira acrescentar ou falar, inclusive, neste ponto de ordem.
As minhas considerações finais é que devemos acompanhar com tranquilidade e muita calma o que vai acontecer nas próximas semanas com relação à pandemia. Mas o que eu acredito é que nós estamos vivendo o mesmo momento que a gente viveu no começo da pandemia. Se a gente lembrar, a pandemia apareceu na China, pelo menos a minha visão aqui do Brasil, né? A pandemia apareceu na China mais ou menos nessa época, tá? Do ano, lá de 2019 para 2020. Todo mundo no Brasil falou que não precisava se preocupar, que não ia chegar aqui, que estava tudo tranquilo, que essa questão ia ser controlada lá na China. E não ia chegar por aqui, por quê? Porque eles precisavam fazer as compras de Natal, que também estão acontecendo nesse momento. A gente já teve Black Friday, está previsto para ter inclusive Carnaval, e que não era para a gente se preocupar. E foi assim até março de 2020, quando realmente estourou a pandemia no mundo todo, e aí começaram a se preocupar. Eu acho que a gente vive um novo início de ciclo, tendo como ponteira de lança, vamos dizer, para esse novo início de ciclo, um país do continente africano para chamar a atenção do mundo para ver que precisa chegar a vacina naquele lugar. E a discussão agora é quem vai pagar por essas vacinas. Então vamos acompanhar as próximas semanas e vamos ver o que vai acontecer. E no mais, até a próxima edição. Espero que todos tenham uma boa semana e aguardo vocês, tanto vocês ouvintes quanto o meu amigo Carlos, para o próximo Ponto de Ordem. Um grande abraço.
Ponto de Ordem que regressa no próximo sábado, próxima semana. Cá estaremos para lhe fazer companhia e trazer-lhe, obviamente, também muita informação. Pelo menos este é o nosso propósito. Já sabe que pode participar através das vias habituais: e-mail aw@antenaweb.pt, WhatsApp, Telegram, Signal ou Google Duo. É o mais 351-910-222-400. O Ponto de Ordem regressa no próximo sábado. Um forte abraço e até lá. Boa tarde.